Olá, endividados emocionais, tudo bem? Bem-vindos ao 7º episódio da 4ª temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast que, como você já sabe, é feito para pessoas infelizes, mas interessantes, e nesse episódio em especial está sendo feito para pessoas que não perguntam para os outros quanto que elas ganham. Tá entendendo? Esse episódio é pra gente que não fica perguntando pros outros quanto que você pagou no carro, quanto que você pagou nessa reforma da cozinha, quanto que você tá ganhando lá na firma. Tá entendendo? Não é pra você esse episódio, tá bom? É melhor você que faz esse tipo de coisa, você não vai gostar do que você vai ouvir aqui hoje não, viu, amigão? Melhor não ouvir não, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre grana, vai falar sobre dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro, eu odio dinheiro, amigo. E agora? Né? O dinheiro fetiche do pobre, né? E o agente que brocha o rico, não é mesmo? O dinheiro que mantém todo mundo correndo naquele oceano congelado, sem saber para onde que tá indo, porque Deus o livre parar, né, meu amigo? Vamos correr atrás da máquina, vamos fazer esse dinheiro trabalhar para você, não é mesmo, meu amigão? Hein? Bem loucão, correndo, não aguenta mais, né? Mas tá correndo, ei lá lá. O dinheiro que funciona para a maior parte das pessoas, mais ou menos, como uma droga, na verdade. Eu acho que essa é uma comparação interessante pra gente pensar. Eu conheço gente que vive com o dinheiro do mesmo jeito que eu já vi muita gente viver com a cocaína. É basicamente a mesma coisa. Quanto mais você usa, mais você quer. E é louco isso, meu amigo. É louco, porque o cara usa cocaína, ou seja, o dinheiro, e fica bem louco achando que ele é o Superman, que ele é, assim, indestrutível. Você já viu isso, né? Aquela pessoa que chega na festa, chega na reunião, chega no lugar e todo mundo fica, nossa, olha essa pessoa. E daí você vai conversar com a pessoa, você não consegue colocar 3 palavras numa frase, tá entendendo? A pessoa é assim, completamente anódina, a pessoa tão profunda quanto um pires, né? Aquela pessoa assim, que é uma pessoa, um ser assim, inanimado, basicamente. Mas tá todo vestido, todo montado no negócio do dinheiro, né? O cara chegou com o carrão, mas ele veio dirigindo esse carrão, esse cara deve saber das coisas, né? Ou a menina chega, daí, olha a bolsa dela, meu Deus, sabe quanto custa essa bolsa, Patrícia? Você sabe quanto que custa essa bolsa? Tá entendendo? O problema do dinheiro / cocaína é que na cocaína, pelo menos, dá pra morrer de overdose, né? Agora, com dinheiro, não tem como morrer de overdose de dinheiro. A única overdose que o dinheiro causa é a overdose de tédio. Sabe, tédio? A pessoa que tem tudo já e não sabe mais o que quer, né? Fica aquela loucurada, né? Todo mundo assim, porra, e agora? Né? Eu já tenho tudo, como é que eu vou fazer? Daí começa a pensar em bobagem, né? Então o dinheiro é isso, meu amigo. O dinheiro é essa grande prisão de ventre da nossa era, né? A solução de todos os nossos problemas e o problema de todas as nossas soluções. Falar de dinheiro, claro, é sempre falar da falta do dinheiro, né? Que é a paranoia de que uma hora o dinheiro vai faltar, vai acabar, né? E você precisa acumular muito dinheiro para que isso nunca aconteça, mesmo que você passe a sua vida inteira nesse movimento e não consiga, né, usufruir do tal do dinheiro, né? Mas o que importa é isso, é você continuar fazendo dinheiro, né? E Deus o livre, como falei, parar em algum momento, que daí quando a pessoa para, aposenta, porque você fica investindo na bolsa, você faz a porra toda e tal, vai se aposentar com 53, 55 anos, se aposentou, faz o quê? Deprime. A pessoa deprime, porque aí parou de correr, quebrou o gelo, e agora? Essa água tá gelada, né, amigão? Aí vem os filhos. Não, pai, abre um negócio. Por que você não faz tal coisa? Vamos se ocupar, vamos fazer o quê? E o pai só pensando em voltar a correr. A única coisa que tá na cabeça dele, bem loucão, assim, que nem um cara cheirado mesmo. Eu quero voltar a correr, eu tenho que voltar a correr, né? E o dinheiro é isso. Mas não só dos ricos. Vamos falar também da questão das pessoas menos favorecidas, porque isso é uma questão importante também, né? A pessoa que não tem dinheiro geralmente olha pra pessoa que tem dinheiro e fica pensando, você tem dinheiro porque você roubou. Isso também é uma coisa comum, né? Ah, mas ele tem tanto dinheiro assim porque ele roubou. Ele não conseguiu esse dinheiro de uma maneira justa, honesta. Ele deve ter feito alguma coisa, que é justamente para poder começar a jogar com a ideia de que a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa, né, desprovida de caráter, de moral, mas no fundo tudo que ele queria era ser aquela pessoa desprovida de caráter e de moral, você tá entendendo? É louco isso. É assim, como eu falei ali, o dinheiro que vem para servir, se serve de matéria-prima da inveja do pobre, o dinheiro serve de matéria-prima do escudo do rico, porque o escudo do rico é isso, é o dinheiro, né? Ele vem blindado no dinheiro, porque o rico faz o quê? Ele compra, né, estilo. E aí, e personalidade, que ele não sabe a diferença entre estilo e personalidade. Então ele compra, ele vai, e gente, tem gente que entra nos movimentos também, assim, completamente alucinados de introjetar o dinheiro, né? De colocar o dinheiro no corpo, dentro do corpo. Faz o preenchimento, faz o botox, compra um par de seios, põe bunda, afina a cintura, tira a barriga, corta o nariz, você tá entendendo? E vai introjetando dinheiro, dinheiro ali, aquela coisa toda. Então o dinheiro vai fazer o quê? Vai trazer à tona, quando a gente olha para essas pessoas modificadas pelo dinheiro, vem o pior, né? A pessoa aparece, né? Uma coisa grotesca, né? É, vai desnudar, obviamente. O dinheiro desnuda, né? A pretensão das pessoas, a pose das pessoas, aquela coisa do o dinheiro traz o bom gosto. Imagina, meu amigo, imagina. O negócio de bom gosto não tem nada a ver com dinheiro, todo mundo sabe disso, pelo menos espero, né? É, o cara tem o mundo na mão dele. Ele pode ir para qualquer lugar, ele pode ir para as Ilhas Maurício amanhã. No meio da pandemia ele vai para as Ilhas Maurício, ele pega um jatinho, ele faz a porra toda, ele pode ir para Tóquio, cara, ele pode ir pro interior da França, você tá entendendo? Ele pode ir na puta que pariu. Para onde que ele escolhe ir? Ele vai para Miami. Aê, muito bem. Esse é o que a gente chama do rico pobre, né? Que vai para Miami para fazer o quê? Para comprar roupa em outlet. Que é aquela coisa do fetiche do rico pobre. Que é a camiseta do Calvin Klein, né? E aí ele quer vestir, ele quer ter o negócio da Hollister. E dá pros filhos. Daí sai todos os filhos, assim, que nem os Minion. Bem louco andando, tudo igual, né? Só muda a cor do moletom e negócio do Tommy, né? E essa jequice, né, cara? É uma coisa, assim, uma falta de gosto. Que a gente percebe que realmente o dinheiro não compra gosto, né? A gente também sabe que o dinheiro não compra o amor, mas como diria o Zé, o nosso querido, né, Nelson Rodrigues, o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. E acho que, olha, o nosso Nelson realmente é um profeta, meu amigo, porque é verdade. O dinheiro, né, ele modificou os relacionamentos, blindou, né, os relacionamentos, ele ressignificou a maneira como as pessoas se relacionam, e eu me arrisco aqui a dizer, inclusive, que o amor pós-moderno, a ideia do amor pós-moderno, né, não passa de uma economia de escassez de recurso. Tá entendendo? Uma economia de escassez de recurso. Quem tem mais recurso, quem tem menos recurso. Vamos tentar juntar. Esse é o movimento, esse é o principal elemento que une as pessoas numa sociedade pós-moderna. Eu tenho pouco recurso, mas o cara lá tem muito recurso. Vou ficar com ele. E aí ressignifica o amor e dá outro nome, né? Questão que tem que dar outro nome. Então não é amor, é segurança. Por que vocês estão juntos? Qual é o segredo da felicidade desse casal tão lindo? O que está acontecendo? Como é que vocês fizeram isso? Segurança. Ele me dá segurança. Ela me dá segurança. Eu não tenho recurso, uma outra pessoa tem. Eu fico perto justamente para ter a segurança, entre aspas, né? Então, porque sabemos que, inclusive, o amor, só o amor, a paixão, né, o romance, né, assim, não coloca comida na mesa, ele não paga boleto, né, isso é tudo verdade, eu concordo. O grande problema da pessoa que entra nesse esquema de escassez de recurso e entra num relacionamento por segurança é que ela é tão tosca a ponto de acreditar o quê? Que se ela tiver comida na mesa e boleto pago, acabaram-se os problemas. Quer dizer, você tem que ser muito imbecil para acreditar nisso, né? Ou você tem que ser uma pessoa, basicamente, né? Que o Freud chamava, né? Você tem o quê? Você tem a síndrome de avestruz, né, meu amigo? Para você acreditar numa coisa dessa, né? Quer dizer, agora que tá tudo aqui, agora que eu tenho tudo isso, todos os meus sonhos materiais estão realizados, eu estou no Éden existencial. Claro que não, né, meu amigo? Eu sei. O que é melhor do que viver na pobreza, é verdade. Pobreza, eu sei bem, a miséria é uma coisa oca, oca. É humilhante, é degradante, reduz você a um estado assim de semibicho, selvagem, né? Então, nesses momentos é bom ter dinheiro, porque aí ele vem e preenche o vazio da miséria, da pobreza, né? Ele vai reinstaurar a sua dignidade, né? Mas para isso, meu amigo, você tem que ter sido miserável. Se você não foi miserável, o dinheiro não pode fazer isso por você. Então fica aquele esquema, olha um exemplo, o pai, né, se fudeu a vida inteira, mas aí teve muito dinheiro agora e deu a vida de pão de ló pros filhos, nasceram no berço de ouro, e aí fica reclamando que os filhos não valorizam o que ele deu pra eles. Como é que eles vão valorizar isso, meu amigo? Eles não sabem qual que é o oposto, o antônimo disso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tem como você valorizar uma coisa que você nem sabe que existe. Agora, a pessoa que tem dinheiro, né? Ela tá sempre com aquela coisa, lidando com aquela paranoia, né? A noia de vai acabar o dinheiro, olha aí. E as pessoas ficam bem loucas mesmo por causa disso, cara. É louco isso. E com o fantasma da comparação, né? tem que ficar sempre se comparando com alguém, porque sempre tem alguém que tem mais dinheiro que você. Então, assim, boa sorte. É uma vida que realmente me parece bastante interessante, não é mesmo? Então, assim, vamos entrar nesse assunto agora, pensando analiticamente essas questões. Eu vou começar levantando uma pergunta aqui, tá? Imagina assim, você sabe o que você faz para ferrar com a vida de uma pessoa? Né? Você já pensou sobre isso? Como que eu posso fuder com a vida de alguém? Mas assim, fuder pro cara ficar assim, irrecuperável depois. Como é que faz pra fazer isso? Eu vou dizer pra você, meu amigo. Você dá pra pessoa que você quer fuder, né, a vida dela, você vai pegar e vai dar pra ela tudo o que ela deseja. Então você pega, o que você precisa? Eu quero tudo isso aqui. Então tá aqui, ó, tudo pra você. Dá pra pessoa tudo que ela deseja assim, ó, na hora, pra você ver o que acontece. Você duvida que isso fode com a vida do sujeito? Vai dar uma olhada num condomínio fechado, então, conversar com o adolescente de condomínio fechado pra você ver. É bem assim mesmo, meu amigão, é bem assim mesmo. A maneira mais rápida e eficaz de acabar com a vida de uma pessoa é realizando todos os desejos da pessoa. Por quê? Porque existe uma estrutura básica por trás da realização de desejos. Tá entendendo? Existe uma estrutura por trás disso, que seria o quê? De um lado você tem o seu desejo, aquela coisa que você tá nutrindo, essa expectativa, que vai ser sensacional, que é tudo que você quer, que quando você tiver aquilo, tua vida vai ser diferente, tudo vai ser colorido, arco-íris pra tudo que é lado, você tá entendendo? Então esse é o seu desejo, o id, o instinto, aquela coisa maluca, né, da satisfação do prazer. Tá de um lado aqui, do outro lado você tem a realidade. A realidade, no entanto, já não é tão, né, glamurosa assim. A realidade vai dizer pra você o que, olha, você tem lá esse desejo, o grande problema é o seguinte, amigão, eu vou poder te dar 30%, 40%, né, desse desejo. Então a realidade é isso, a realidade é o que o mundo pode te dar. Então de um lado você tem o desejo, do outro você tem a realidade. Entre os dois você tem uma valeta gigantesca com um rio de churume, um rio, um oceano de churume, entre o desejo e a realidade. Esse rio de chorume é o que a gente chama de frustração. Ou seja, para que o seu desejo tenha algum valor, você tem que atravessar a valeta de chorume até chegar na realidade. Porque aí você dá valor para o que você conseguiu. Você dá valor para o seu desejo. Você entende que teve um envolvimento, um engajamento, sofrimento, tá entendendo? Para você poder conseguir aquilo. Você entendeu o que eu disse, meu amigo? O que o dinheiro faz nessa hora? Nessa hora, meu amigo, quando a gente está falando dessa estrutura básica por trás da realização de desejo, o dinheiro acaba com tudo, meu amigo. Eu sei que é bom ter dinheiro, mas nessa hora fode a vida das crianças, dos adolescentes, né? Dos jovens adultos, tá todo mundo perdido por causa disso. Por quê? Porque o dinheiro, ao invés de, né, forçar você a ir nadar a valeta de chorume para chegar na realidade, o dinheiro constrói uma ponte. E aí você não precisa se molhar, você não precisa se sujar, você não precisa entrar na valeta de chorume. E tem um carro zero ainda, né, que o pai deu o carro. E aí você entra no carro e você atravessa a ponte facinho, com o braço assim para fora, hein? Ouvindo um sertanejão, e atravessa a ponte, chega lá, pronto. Realizei meu desejo. O que acontece com o sujeito que não atravessa o mar de chorume de frustração para realizar o desejo? Não tem valor nenhum o desejo dele. Ele chega lá e fala, era isso? Acho que não era isso que eu queria então. Ah, então não vou querer. E aí parte para outro desejo. E nunca vai conseguir satisfazer nenhum, porque não sabe o que é sofrer para conseguir alguma coisa. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então isso é um problemaço pra gente. É um problemaço da nossa era. Tá entendendo? Você entende isso, porque quando você vai no Instagram, quando você vai nas redes sociais, você percebe que os desejos, as coisas que movem as pessoas são transitórios, efêmeros, nada perdura, fica tudo mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque ninguém sofre para conseguir nada. No momento em que você sofre para conseguir alguma coisa, para realizar o teu desejo, você automaticamente entende que o prazer do desejo não está em realizá-lo, mas no processo de realizá-lo. Tem uma geração inteira que não sabe o que é isso. Né? Então essa ilusão é o maior pesadelo que o desejo pode dar para uma pessoa. E aí você vai ter que lidar com todas essas questões, né? Quando a gente pensa nessa analogia que eu fiz aqui, nessa alegoria, na verdade, que eu fiz aqui, com essa ponte, né, que o desejo constrói em cima da valeta de churume, que é a manutenção dos relacionamentos do homem pós-moderno, que é realmente um problemão, né, cara? Porque pensa assim, né? A ponte construída vai se materializar em exemplos reais de que maneira? Então o cara faz o seguinte, ele tem filho, o cara que se fudeu, mas ter filho, teve o filho, casal, né? O casal lindo, as crianças. E aí, o que acontece? Ele vai lá construir uma puta casona, uma piscina enorme, tem quadra de não sei o quê, e o caralho é quatro, tá? E aí, o que acontece com esse sujeito? Ele fica puto, porque os filhos não querem ir na piscina. Os filhos não estão nem aí pra piscina, porque os filhos cresceram vendo uma casa com a piscina, pra eles tanto faz. Entende? E ele chega em casa, vocês usaram a piscina, e daí começa a cobrar para as crianças usar as coisas. Vocês usaram a piscina? Ele fala, não, pai, mas eu vi um negócio na internet que chama pipa. Se me ensina a fazer, eu queria empinar pipa. O cara que é o filho do cara que milionário que empina pipa, amigo. Você tá entendendo? Pensa outro exemplo. Olha essa esposa. Aí o cara casou, o cara, o rei do camarote. Ele casou com a gostosa, aquela gostosa, linda. E ela, aquela coisa, né? Entra no elevador, todo mundo desmaia. Aquele perfume doce que você fica tossindo depois, né? E ela é aquela coisa louca. E o cara casou e aquela mulher troféu, né? Que a gente chama, né? Trophy wife. E aí você tá com a tua trophy wife ali, mas não tá rolando muita, né? Assim, sinergia. O negócio tá complicado entre vocês. Você tenta aí meio 3 vezes por semana, não dá certo, ela não quer, faz 4 meses que ela não quer. E aí você fica, mas que coisa, que eu tô fazendo? Mas eu dei tudo, tenho esse dinheiro, o que que tá com aí? Você vai dormir, acorda no meio da noite pra ir tomar água, a hora que você volta, a sua mulher tá tendo um sonho e falando em voz alta o nome de quem? Do seu primo verdureiro, que não tem um gato pra puxar pelo rabo, porque ela tá tendo fantasias com ele, não com você, seu tosco. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, meu amigo? Não adianta, você constrói essa ponte, não adianta nada. Né? O cara da empresa, olha o corporativo, você SA, né? O cara da empresa, meu pai conhece um cara, vai me colocar lá de gerente. Aí o moleque entra de gerente com 19, 20 anos de idade, não tem nem pelo, né? Na cara e entra pra ser gerente, não sei o quê, porque conseguiu uma indicação. E aí, você vai ser gerente, ninguém vai te respeitar, você vai ser um bosta lá, você é um tosco, né? Eu fico pensando na questão do dinheiro, quando penso na questão da manutenção que as pessoas têm que fazer com relação assim, a plenitude do desejo. Ah, eu realizei meus desejos, mas ainda assim deu merda. Quando foi a primeira vez, quando eu tava preparando o podcast, eu tava pensando, quando foi a primeira vez que eu realmente pensei a sério sobre dinheiro, cara? Dinheiro, né? E foi faz um tempo já, algumas décadas, mas foi depois que eu já tinha saído, enfim, da minha temporada, né? Das ruas e tal. E é uma história curiosa, vou compartilhar aqui com vocês, porque é uma história bastante triste, no entanto, me abriu os olhos para entender um pouco essa questão da grana, o que ela significa e como é complexo esse assunto, né? Lá atrás, quando eu era meninão, assim, minha mãe tinha uma amiga, chamava Célia, tá? E, enfim, perdi contato com a minha mãe e com Célia também. No entanto, eu tinha um amigo que conhecia a Célia e ainda falava com ela. E um dia esse cara bateu bateu na porta da minha casa, um domingo, assim, à tarde, no sul, frio, chuva. E olha, você lembra da Célia? Lembro, olha só, o filho dela sumiu, a gente tá tentando achar ele, você quer me ajudar a procurar? Eu falei, claro, vamos lá. E saímos procurar o menino de todo jeito, não sei o quê, a gente tinha umas pistas, assim, que ele ia num bar, ele era, chamava Edson, esse menino, e ele ia num bar porque ele era um alcoólatra e ele tava sempre bebendo escondido da mãe, né? A mãe é uma religiosa fanática que não acessava o problema e ficava rezando o terço pro filho parar de beber. E aí o menino vivia no bar, obviamente, né? E aí, assim, a gente foi até o bar, o cara falou, ele tava aqui ontem, mas ele sumiu, não sei o que aconteceu e tal. E a gente foi procurando, sabia que ele gostava de pescar, fomos até um rio lá. Chegamos no rio e tivemos uma cena, assim, muito triste, que já tinha um monte de gente, né, mais ou menos tentando entrar na água pra tirar um corpo, né? E eu falei, caralho, tomara que não seja o Edson. Chegamos lá e era o Edson mesmo, tinha morrido, afogado e tal. E a gente não conseguia tirar o corpo dele da água, inclusive, porque ele tava inchado, né, pesava, sei lá, 300 quilos. E era muito complexo, eu não tinha nenhum treinamento, não sabia. Então a gente vai segurar pela mão do cara e sai a pele, sai tudo, porque o cara ficou na água ali, né? Então foi uma cena, cara, meio dantesca, assim. Eu fiquei bastante chocado. Decidimos que, enfim, a gente tem que avisar a Célia. O meu amigo falou, você fala que você leva mais jeito pra essas coisas, você fala. E fomos até lá, eu cheguei, nem precisou falar, né? Um olhar, assim, a pessoa já percebe. E foi uma cena horrível, horrível. E ela pediu, a Célia, muito fragilizada, pediu para que a gente cuidasse do enterro do filho, né? E a gente falou, tá bom, vamos lá, vamos cuidar disso então. E fomos até o IML, ver a questão, né, daí da funerária, como é que vamos fazer. Ela não tinha nenhum dinheiro, a gente também não tinha nenhum dinheiro, então ficou aquela conversa, olha, como é que a gente pode fazer com o caixão? E o cara tentando vender caixão, porque esses caras não estão nem aí. E eu falei, olha, cara, não tenho dinheiro pra pagar caixão. Assim, não tenho, qual é o mais barato que você tem? Ah, eu tenho esse aqui. Fala, pô, o mais barato é, também pra mim já era muito caro. Eu falei, olha, não tenho essa grana, qual é a outra opção? E o cara falou, olha, a opção é a prefeitura dar umas caixas, aí se quiser a gente põe esse corpo aí dentro e aí leva pra vocês. E o cara puto, putaço já. A gente falou, tá, mas a caixa tampada, tudo certinho. É, cara, mas porra, olha aí, né, o morto, né, vocês não estão pensando na memória dele. Eu falei, olha, cara, infelizmente, se eu pudesse, tivesse grana, sem dúvida faria isso, mas não tenho, então vou ficar devendo. E pelo menos a gente precisa colocar ele numa coisa que não seja um saco, né? E aí, vamos lá pro cemitério, porque não ia velar o corpo, obviamente ia ser enterrado já na sequência, porque não tinha... A gente queria fazer de tudo para que ela não visse ele, né? De jeito nenhum, porque a cena, ele tava irreconhecível, né? Realmente. Então chegamos aí no cemitério, esperando o carro da funerária chegar, e depois de, sei lá, 40 minutos, a mãe ali chorando, o Edson tinha duas irmãs e um irmão pequenininho, um menininho, e a gente ali, eu tentando conversar com o menininho, conversando com as irmãs, tentando, né, assim, falar alguma coisa que fosse um pouco de conforto pra eles, e não tinha muitas pessoas, ele não tinha pai, então não tinha nem amigos, assim, olha, cara, uma cena assim, muito triste. E a gente chega ali naquele momento, chega o cara da funerária e tira, né? Só um cara, então ele desce, ele abre assim o capô, o porta-mala, sei lá o quê, e tira, começa a puxar o caixão, que o caixão na verdade não é um caixão, o caixão é uma caixa de madeira. E eu percebo que a caixa de madeira não está fechada. E eu paro assim e falo, cara, isso aqui tá fechado? Parece que não tá fechado. Ele falou, não, deve ter fechado, me ajuda a tirar aqui. E eu fui tirar, e a hora que ele foi tirar, ele puxou com toda a força e caiu. Certo? O caixão caiu do carro. E a hora que caiu, abriu. E a hora que abriu, a mãe viu o filho ali dentro. E eu fiquei assim, totalmente transtornado, tentando colocar o caixão no lugar e tampar de novo, pedindo pra ela não olhar. Cara, que domingo, né? Porra, uma coisa assim, terrível. Assim, um momento... Enfim, ajudei o cara a levar o caixão até lá pra eles enterrarem. E me lembro que pensei muito sobre dinheiro nesse dia. Voltei pra casa... e fiquei pensando na questão da grana, porque, assim, é louco isso, cara. Eu sei que o dinheiro não ia trazer o filho dela de volta, que o dinheiro não ia fazer a dor que ela tava sentindo, né, tão absurda, parar, né? Eu sabia que aquilo, não, o dinheiro não podia... Mas eu também pensei que o dinheiro, ele podia pelo menos ajudar esse cara a ser enterrado, sim, como o cara falou, com uma certa dignidade. Ele podia, pelo menos se não for trazer o filho de volta, o que não iria, mas não ia criar outros problemas que a falta de dinheiro criou. Você tá entendendo? E psicanaliticamente, comecei a pensar nessa questão naquele momento, eu comecei a ver como o dinheiro, de alguma maneira, impede a gente de ver essa decadência física, né? Se ele tivesse um caixão de luxo, por exemplo, ele não seria visto, a mãe não veria ele, não veria aquela decadência como o filho dela terminou. Né? E depois fui começar a ler e também vi outras alusões, né? Em alguns livros, por exemplo, do caixão como essa caixa, né? Assim, onde você vai passar a sua eternidade, né? Então qual é o grande valor que isso deveria ter, já que a gente não vai usufruir disso, a gente não sabe do que está acontecendo. Então eu comecei a pensar nessas questões ainda muito jovem e comecei a sentir um certo desconforto com relação a essa questão do dinheiro. Né? Mesmo porque, quando entrei no estudo freudiano, no que diz respeito à ideia do dinheiro, fui entender que o Freud via o dinheiro como uma espécie de bloqueio, né, na vida dos pacientes dele. Uma das primeiras pacientes do Freud, se a gente for estudar a biografia dele, vai ver que uma baronesa chamada von Lieben, que ele chamava, inclusive, foi a maior professora que ele já teve, porque ele tinha acabado de esboçar a teoria psicanalítica e estava com aquela gana de ver se aquilo funcionava, como é que aquilo ia ser, e a von Lieben foi uma dessas primeiras pacientes, sessões diárias com ele, de segunda a sábado, era uma coisa louca, e ela era ela sofria de uma psicose histérica, e o grande problema da von Lieben era justamente o pagamento de velhas dívidas. Ela não queria pagar as dívidas dela, tá entendendo? Ela tinha dívidas de 33 anos que ela se recusava a pagar. E no tratamento Freud vai entender, vai descobrir que no fundo, que o grande problema dela é que ela não se perdoava de ter feito coisas para as pessoas que ela devia. Veja bem, ela era uma baronesa, ela tinha muita grana, ela podia pagar sem o menor problema, mas ela se recusava para se punir, para se envergonhar socialmente, né? E ela faz um jogo de palavras também com ele, ele descobre, né, o que ela queria dizer, porque em alemão a palavra Schuld, né, significa dívida e também significa culpa. E ela ficava tendo esses atos falhos, assim, e o Freud foi entendendo isso, inclusive ajudou ele muito a construir a ideia dos atos falhos, né? Então, na obra freudiana, a gente vai ver muita alusão ao dinheiro, muita questão, vai tratar do dinheiro na interpretação dos sonhos, em inúmeros sonhos que envolvem o dinheiro. A psicopatologia do cotidiano também tem muita questão, muita história interessante a respeito do dinheiro. Os próprios psicanalistas, os primeiros psicanalistas, eles eram críticos sociais, a gente sabe disso, naquele pós-Primeira Guerra. Então, assim, eram altamente contra o capitalismo, né? Wilhelm Reich, né? O Reich, que é um dos pupilos favoritos do Freud, chamou o capitalismo, né? Falava, escreveu inúmeros textos interessantes sobre isso. Ele achava que o capitalismo era uma espécie de neurose em massa, né? Até que em 1960, um cara chamado Erich Fromm, um psicanalista muito legal, escreveu um livro chamado Ter ou Ser, tá? Que você acha facinho na internet, o PDF, Ter ou Ser, que é um livro interessantíssimo, onde ele vai trazer a psicanálise para fazer uma leitura social, né, da questão do dinheiro, da questão marxista, da questão da grana e da questão da psique dentro dessa esfera, né? Então ele vai dividir, o Fromm divide as pessoas, assim, o imaturo, né, que seria essa pessoa que mede o valor baseado nas posses, né? Ela mede o valor dela baseado nas posses dela, e o mais ajustado, que é o sujeito que não acredita que o valor dele está atrelado, está depositado no que ele possui, né? Essa ideia toda, se a gente for pensar agora filosoficamente, a gente vai pensar, não tem nada de muito novo nisso, né? A gente tem lá, dá para voltar para o filósofo grego, por exemplo, a gente ficar no exemplo clássico, o Diógenes, por exemplo, que é aquele cara que vivia num barril em praça pública, seminu, que ficava meio que xingando todo mundo, não gostava de falar com ninguém, mas era um cara extremamente inteligente, interessante, e nos deixou pérolas do conhecimento, né? O fundador, né, da filosofia cínica, como a gente fala, e ele vivia nesse barril, e ele tinha um grande fã, que era o Alexandre o Grande, né? Ninguém menos do que o Alexandre o Grande, que um dia foi fazer uma visita pro Diógenes, que tinha essa reputação de ser meio porcão, escroto, e vai lá e olha pro Diógenes e diz: escuta, eu sou muito seu fã das coisas que você diz, eu acho que você é um grande homem, um grande pensador, me peça qualquer coisa que eu vou realizar os seus desejos. E o Diógenes olha para ele e diz assim: olha, eu vou pedir então para o senhor sair da minha frente, porque o senhor tá bloqueando o sol, e nessa hora do dia um solzinho gostoso bate aqui no meu barril, e eu gosto de aproveitar, então por favor não me tire o que você não pode me dar. Essa é outra grande frase do Diógenes, que é esse cara que mora num barril, né? Para pensar nessa questão da grana, né? Para fazer um link assim muito rapidinho com a cultura popular, a gente sabe que a ideia do Chaves, do seriado do SBT lá, o Chaves, né? Ele é obviamente baseado na ideia do Diógenes, né? Alguém que vive dentro de um barril, né? Então essa aí eu não sei por que eu falei isso, mas acho que é só porque eu lembrei disso agora. Mas enfim, vamos voltar para o Fromm então, para entender essa questão da grana, né? Então o Fromm, como os primeiros psicanalistas, estão seguindo uma tradição filosófica reflexiva, né? Mais reflexiva, seguindo até uma linha meio Rousseau, né? Onde o Rousseau vai colocar essas questões: o conhecimento que mais importa é o conhecimento que você ignora, qual seja, é o conhecimento sobre você mesmo. Então a psicanálise flerta com essas ideias, né? E claro, né? Vai flertar com o aspecto fetichista do dinheiro. A gente precisa falar sobre isso. O aspecto fetichista do dinheiro, ele tem algumas diferenças, se a gente pensar no que diz respeito ao Marx e no que diz respeito ao Freud, né? Se bem que o Aristóteles também já falou sobre isso, mas vamos ficar no Marx e no Freud aqui, né? Então a ideia do Marx era o quê? Essa ideia de que o sistema de mercado não visa apenas a troca, né? Então ela tá sempre visando a ideia desse lucro para se acumular o dinheiro, né? Então não é só para trocar uma coisa pela outra, é para você poder acumular, né, a questão do capital, não é mesmo? Então você faz o quê? Você, com esse sistema capitalista, você reorganiza os valores humanos à medida que o sujeito vai acumulando. Então vale mais quem tem mais, né? Então a tua credibilidade está atrelada com quanto você possui, suas posses, certo? Você conhece isso porque a gente vive assim até hoje, né? O problema para o Marx era assim, porra, mas aí você está julgando a moralidade do indivíduo por esse viés, né? Então você não pode fazer isso, né? A moralidade do indivíduo se torna um veículo para o dinheiro, né? E aí os ideais desse indivíduo mudam. Ele não quer mais ser alguém, ele quer ter. Você tá entendendo? E aí que a gente vai lá pro título do livro do Fromm, né? Que é ter ou ser. Ele tirou aí dessa questão marxista. Então, a grosso modo, o que, que a gente vai ter? Pro Marx, né? O desejo, esse objetivo de vida, de buscar objetos para comprar, é um grande problema. Porque com isso você vai substituindo o quê? O valor do homem, e o homem vai se tornando ele mesmo em um produto. Certo? Que vai fazer o quê? Vai alimentar o motor do capitalismo e vai transformar o homem no quê? Num tipo um pouco mais refinado de escravo, não é mesmo? Já para a psicanálise, a gente vai pensar isso um pouquinho diferente, porque a questão do fetiche vai entrar aqui numa outra questão. Então, o fetiche do objeto tem um valor simbólico, inconsciente, né? Que é justamente, a gente falou isso no episódio passado, de preencher o medo, né? De preencher a falta, né? O objeto, na verdade, na ideia fetichista postulada pelo Freud, ele vem para substituir o falo, você tá entendendo? Ele vai nascer do medo da castração, não me castre, deposito nesse objeto, esse objeto vira o falo, logo estou livre da castração, certo? O falo é o quê? O falo representa o quê? Poder, controle, que mais? Virilidade, domínio, ou seja, quando você compra um objeto, você ressignifica esse objeto e você dá a esse objeto um investimento sexual. Então agora esse objeto reimaginado, investido, ele vai tomar uma outra forma. Você tá entendendo? Então vamos pensar, vamos recapitular aqui que isso tem que ficar claro para você, amigão. Tá? A gente pega um objeto e esse objeto, quando a gente investe, dá esse investimento sexual nele, ele vem para substituir o falo. Então esse objeto agora é o seu fetiche, tá? E você vai pegar vários objetos que podem se tornar os seus objetos de fetiche. Você vai fazer o que você quiser nessa hora. Para que que você precisa desse objeto? Primeiro, justamente para se defender da castração, por medo da castração. E o segundo, porque você pode exibir o objeto, você pode esfregar na cara o objeto. Para quê? De um jeito socialmente aceito, né, meu amigo? Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo clássico disso, né? O carrão. Pensa nisso. O carro, tá vendo? Carrão. Porra, 150 pau, 180 pau no carro. Porra, caminhonete, faz tudo, não sei o quê. Tá entendendo? O que que é um carro? O carro é o símbolo máximo da ascensão social, principalmente em país pobre, né? Porque justamente esse pega pra capar. Então fica todo mundo correndo o tempo inteiro pra ver se consegue, e quando consegue, justamente vem mostrar o seu falo através do carro, entende? Olha aí, olha aqui, olha o tamanho desse carro, olha o que que eu paguei nesse carro, você tá entendendo? Então o carro vira o quê? O carro vira um pênis de quatro rodas. Né? O que é muito bom, principalmente se o sujeito tiver um pênis pequeno e o carro for muito grande, não é mesmo? Se a pessoa for pessoa de baixa estatura, pequenininho, e o carro é enorme, você já viu isso, amigo? O carro é grande, o carro faz barulho e derrapa, e aquela luz que cega aquilo, é um OVNI basicamente no meio da estrada, é uma coisa louca esse carrão. Puta merda, e ele tá olhando aquilo ali, pensando nesse carro, esse aqui, o carro dele é o falo, meu amigo, agora vai, você tá entendendo? Esse carrão é o fetiche, né, do sujeito. Mas, bom, eu sei que tem gente que vê o carro como só um meio de transporte pra ir de A até B, tudo bem, mas você sabe o que eu tô falando, tem gente que não, tem gente que investe, tem um investimento libidinoso com o carro, você tá entendendo? Vai jogar um monte de coisa em cima do carro, o carro se transforma nessa coisa, e é muito curioso de ver a reação disso, né? Porque, assim, o medo da castração permanece, você veja que coisa curiosa, né? O carro compensou, obviamente que compensou alguma coisa, né? Ele veio ali usar esse fetiche, esse falo, esse poder, esse controle, essa virilidade. Fala-se em potência do carro. O carro é muito potente, tem tração. Tá entendendo? E ele fala aquilo e brilha o olho, né? Ele queria estar falando de outra coisa, mas ele não pode. Mas ele comprou. E agora ele vai fazer valer. Não é mesmo? Então o que que acontece, meu amigo? O medo da castração não some, porque o cara que tem justamente no carro o falo, ou seja, que está dirigindo o pinto dele, ele vive na noia. Na noia que vão roubar o pinto dele, que vão bater no pinto dele, que vão riscar o pinto dele. Você tá entendendo? E, Deus o livre, que alguém roube o pinto dele. Já imaginou? Aí castrou, aí fudeu. Aí já viu o cara chora, senta no meio fio, chora. É uma coisa, só a cena, né? Então o que acontece com o fetiche do objeto? Por que é um problema? Na psicanálise a gente vai entender. Porque aos poucos você vai adquirindo esses objetos que vão sendo, né, transformados nos seus fetiches, e aos poucos você vai perdendo o valor humano, né? E o que que acontece? Tudo que você tem, né? Ou seja, tudo que tem valor em você foi comprado. Todas as coisas que as pessoas gostam, admiram em você, você comprou essas coisas. Então é uma máquina de angústia, amigo. É uma máquina de ansiedade, porque se você comprou, o outro pode comprar. E sempre tem alguém mais rico que você que vai comprar mais, vai comprar melhor. Então se a gente usar o modelo do Fromm, do livro lá, o que que é esse ser? Porque todo mundo quer ter. Tá todo mundo cagando pra ser alguma coisa. Eu só quero ter as coisas. O que que é ser alguém? Né? Então, ser alguém é um problema, cara. Porque assim, você tem que entender as suas patologias, seus fracassos, as suas deficiências, limitações, os seus traumas, isso é só churume, né? E o ser, você querer ser alguma coisa, não importa se você é rico, pobre, café com leite, tanto faz, cara. Você tá entendendo? Todo mundo tem esse problema, né? Então, pra você encarar essa frustração, você faz o quê? Você vai lá e constrói a ponte com o dinheiro. E aí você não precisa encarar frustração nenhuma, né? A visão freudiana disso, dessa questão, para eu colocar uma outra ideia agora aqui para vocês, que é muito legal também, o Freud, quando ia falar de dinheiro, usava sempre o exemplo do rei Midas, da mitologia grega, você sabe, história, né? Imagino eu. Então, ele recolheu, vou contar aqui agora num estilo meio assim, Dora Aventureira, tá? Então assim, ele recolheu um velhinho, apareceu um velho lá na frente da casa dele, ele recolheu o velho tava bêbado, e ele levou, viu? O nome do velho era Sileno, se não me engano, é Sileno o nome do velho. Apareceu o velhinho lá e pá, e aí ele recolheu o velhinho, não, calma, vem cá, vamos ficar aqui, o que aconteceu com o senhor, e cuida do velhinho, e o velhinho fala, eu sou mestre e pai de criação do Baco, do deus Baco. Porra, o Midas fica, meu Deus, vamos levar você de volta então, né? Dá um banho nele, troca a roupa, vamos lá, leva ele até o Baco, chega no Baco. O Baco olha e fala, pô, muito obrigado, Midas, por trazer o meu pai de criação, fico muito grato, vou te conceder um pedido, peço o que você quiser. E o Midas fala, o Midas, que foi o primeiro grande investidor da bolsa da história, faz o quê? Ele vai lá e fala, eu quero que tudo que eu toque vire ouro, é isso que eu quero, tudo que eu tocar tem que virar ouro. E o Baco fala, vou lá, meu amigo, vai, pronto. E o Midas saiu tocando as coisas e, olha, já virava ouro. E aí o Freud vai pegar essa ideia para falar que tem uma coisa que chama, assim, o complexo de Midas, né? O complexo de dinheiro, que é essa coisa, assim, o sujeito, tudo que ele toca vira ouro, mas o fim do rei Midas é, como a gente sabe da história, é trágico, né? Porque ele, no final da vida, ele não podia tocar em ninguém, né, cara? Então ele não podia tocar na mulher, ele não podia encostar nos filhos. E ele tinha, né, ele tinha tudo, mas precisava viver isolado. Ele não tinha como se aproximar das pessoas que ele amava. Que é aqui, a história, obviamente, acontece até hoje com esse pai workaholic, que tá construindo um patrimônio pros filhos, que não vê os filhos, não vê a esposa, não sei o quê. Tá cheio de rei Midas por aí, né? Então, o Freud, quando vai usar esse exemplo, vai falar que o dinheiro traz esse isolamento, justamente, né? E também traz uma espécie de ânsia, né? Um ato de agressão, né? A ânsia pela grana, a ânsia por querer ter muito dinheiro, sempre acaba resultando numa espécie de um ato de agressão, de explorar, né? De subjugar o outro, né? Aquela ideia, né? Quem tem mais domina quem tem menos, e nesse quesito o Marx e o Freud estão alinhados, né, no pensamento, né? Sim, o dinheiro vai, né, transformar fidelidade em infidelidade, amor em ódio, virtude em vício, né? O grande problema é assim, o Freud vai colocar que o Marx é um sujeito interessante, suas ideias também, mas ele é polianesco, ou seja, ele é ingênuo. E o Freud costura esse argumento de uma maneira muito interessante, né, no Mal-Estar na Civilização, onde ele coloca, né, o comunismo faz exigências psicológicas impossíveis. E aí a gente vai ver nas cartinhas do nosso amigo Sigmund Freud que ele tirava um puta sarro do Marx, na verdade, e falava pros amigos, né? Cara, esse negócio de abolir dinheiro, propriedade privada, repartir, viver em harmonia, isso aí é uma ilusão insustentável. Por quê? Porque o Freud achava o seguinte: não é apenas essa questão monetária, né, que alimenta a maldade humana. Entende? O nosso instinto de agressividade é inerente, ele não depende de nenhum sistema político. Então, assim, se o marxista tradicional acha que vai conseguir fazer o homem se transformar nesse bom selvagem, né, viver num Éden social de compartilhar, vamos compartilhar tudo, vamos dividir tudo, a gente pode, não sei, o Freud dizia assim, isso é uma questão de tempo até todos começarem a se escravizar, se dominar, né, se não fizerem isso abertamente, vão fazer isso entre quatro paredes e pior ainda, né. Então o que o Freud queria dizer é que as ideias do Marx desconheciam a natureza humana e tinha um tipo de fé no homem que era até meio vergonha alheia, segundo o próprio Freud. E se você parar pra pensar, é verdade, né, meu amigo? Porque olha só, essa fé que o homem pode fazer isso, que tem essa coisa boazinha dentro das pessoas, me parece uma fé meio religiosa isso. Agora, isso vindo do Marx aí fica complicado, porque afinal de contas, né, a gente sabe que ele era bastante crítico com relação à religião. Então tem uma questão um pouco contraditória nisso, se é que você me entende. Se você não me entende, por favor, não venha me encher o saco, eu não tenho paciência para ficar conversando com um marxista essa altura da minha vida. Mas enfim, vamos pensar agora a questão então do Freud analisando a questão capitalista. Então ele vai falar assim, olha só, o capitalismo sim injetou na sociedade injustiças, enfim, contra as quais a gente não tem remédio, né? Mas o Freud tentava pegar um pouco essa linha e também colocar um outro aspecto para não ficar só nessa coisa meio binária, né, que pautava o discurso marxista nessa época. O Freud dizia, mas a vida em sociedade é insuportavelmente difícil, por quê? Porque para viver, amigo, você tem que abdicar dos seus instintos em prol do bem comunitário, do bem coletivo. E quando você abdica dos seus instintos em prol do bem coletivo, você perde a sua liberdade e é só uma questão de tempo até você começar a se sentir ressentido. Você vira um sujeito ressentido. Tá entendendo? Obviamente que abrir mão de certos instintos em prol do bem comunitário é coisa que só funciona fora aqui do Brasil. No Brasil isso não existe, a gente sabe. Pensar em comunidade, pensar no todo aqui é bem difícil, realmente. Nem isso a gente consegue, né? É difícil, né? Não, pensar no meu, foda-se o resto, não é mesmo? Eu penso no meu e o resto que se foda. Então a gente não abdica dos nossos instintos. Tá como tá, né? Nem vou entrar aqui também que daqui a pouco vou me irritar, tá? Então vamos lá. Então assim, o aspecto que na minha humilde opinião é mais interessante quando o Freud vai falar sobre dinheiro é justamente quando ele vai tentar entender e explicar, né, as relações entre dinheiro e propriedade. Tá? Ele identificou na infância alguns sinais, né, no ato de sugar, de chupar e sim de defecar, certo? Isso mesmo. Agora se entende porque que ele ia dar aquelas palestras e os médicos chamavam a polícia, porque ele falava esse tipo de coisa lá em Viena, na virada do século. E aí os caras ficavam loucos, mas tem um sentido, vou te explicar, calma, tá? Então, sugar, chupar e defecar tem alguma coisa a ver com a maneira como a qual a gente se relaciona e a gente entende o dinheiro, tá? A gente sabe que tem as fases, né, do desenvolvimento psicossexual. Então, o Freud vai colocar o quê? Que logo após o término da fase oral, a criança entra, né, sai daquela obsessão de colocar tudo na boca e tal, e passa a ter uma espécie de obsessão com as próprias fezes. No caso, que a gente está falando aqui, é o ato de reter ou de expelir as fezes. Né? Por que que isso é tão simbólico, né? E agora, obviamente, que essa parte do episódio vai falar mais alto com quem já teve filhos, né? A moçada que não teve filhos, a moçada mais jovem, vai achar realmente que é uma coisa um pouco esquisita. A pessoa que já teve filhos vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. Então, vou pedir para vocês que não tiverem ou não tiveram filhos ainda, que pelo menos nos deem a chance dê a chance a esse argumento, porque é um argumento muito interessante, tá? Por que que é tão emblemático para a criança esse momento da fase anal, né? Que é onde ela vai aprender a reter ou expelir as fezes. Porque é o primeiro momento da vida da criança onde ela percebe que ela tem controle de alguma coisa. Até então ela não controlava nada, porque o leite está no seio da mãe e ela não controla, né? Então ela de repente se vê embutida dessa coisa que é ela poder expelir ou reter, né, as fezes. A gente sabe que é muito comum nessa fase, quando a criança começa a descobrir isso, né, as crianças brincarem com as próprias fezes quando elas têm a chance de fazer isso. Os filhos às vezes fazem isso, pegam na fralda, enfiam a mão dentro da fralda, pegam a massa, passam na parede, enfim, né? A gente sabe que isso é uma coisa normal, né? Obviamente que se... Vamos pensar que o seu filho não fez isso, não significa que isso não existe, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá? Então, olha só. Essa obsessão, vamos pensar agora que começa a ter... Porque do mesmo jeito que a criança é obcecada por tudo na boca, ela tem essa coisa com as fezes, né? Então, assim... Essa obsessão vai ganhar um corpo maior quando se inicia o treinamento para sair das fraldas. Esse período que é um período tão problemático para todos nós que tivemos filhos, todos nós somos pais e mães, é um período difícil, né? Mas ele também, como eu falei, é altamente simbólico. Por quê? Porque esse vai ser o primeiro emprego da vida do seu filho. Você tá entendendo? É uma tarefa a ser cumprida, né? Que é o quê? Administrar o seu xixi e o seu cocô. Então você fala, ó, quando você for fazer, você me fala, a gente vai lá no banheiro, tá? Lembra de me falar antes, vou tirar a sua fralda, quando você quiser, você fala. Então você, é a primeira vez que você coloca pro seu filho uma tarefa, então é o primeiro emprego dele, você tá entendendo? Então assim, é muito comum os gestores, no caso aqui, se irritarem, né? E aí quando eles se irritam com a criança que não consegue administrar essa questão direito, aí a criança começa a internalizar umas questões assim, ó. Uma criança boa é uma criança limpa, é uma criança que não faz xixi nem cocô na calça, uma criança má é uma criança suja. Você tá entendendo? Ou seja, a criança que está suja. E aí a gente começa a entender que essas estratégias de constrangimento, de recompensa, de assédio físico, às vezes os pais batem nos filhos e tal, isso vai pautar a maneira como essa criança vai se comportar mais pra frente. Então, aos 6 anos de idade, a criança já passa a sentir nojo das próprias fezes, né? E o medo de perder o primeiro emprego paralisa ela, não é mesmo? E aí ela entra nessa questão. Tá entendendo? Pô, agora eu tenho que aprender, porque, meu Deus do céu, eu vou perder esse meu emprego, eu não vou conseguir cumprir essa tarefa, os pais em cima, torturando a criança basicamente o tempo inteiro, é um sofrimento psíquico. Meu amigo, põe lugar numa criança, imagine que você tá aí ouvindo o podcast agora e de repente entra um gigante de 5 metros de altura, pega você no colo, joga você pra cima e fica mexendo na sua bochecha, mais ou menos assim que a criança se sente. Então é um troço problemático, né? Então, quando ela entra nessa fase dos 6 anos de idade, já começa a sentir nojo, se ela ainda não passou por esse período tirando nota 10 no primeiro emprego, tá tendo, recebendo um bônus no final do ano, a coisa complica, né? Porque aí ela vai trabalhar em cima de uma questão que a gente chama de formação reativa. A criança que falhou, que fez xixi fora do vaso, que mijou na calça, mijou na cama, sujou as calças, né, fez cocô, ela cresce para se tornar uma pessoa que é meio obcecada por limpeza, né, começa a desenvolver alguns rituais, né, meio obsessivos, compulsivos, é a pessoa que fica lavando muito a mão, que fica com aquela coisa de deixar tudo organizadinho em cima da mesa, não pode ter nada fora do lugar, é uma pessoa que a gente fala anal, né. Então, o Freud começou a prestar atenção nisso, observando as crianças, né, que tinha uma questão relacionada a essa manutenção, e foi fazer o quê? Foi fazer o que ele sempre fazia, que era ir pesquisar, né, na antropologia, fábulas, mitos, e também na Bíblia, por exemplo, evidências mais ancestrais que ligassem a ideia do dinheiro com as fezes. E encontra um monte de conexão, inclusive na Bíblia e em tribos indígenas, onde, né, o ouro, na Bíblia, em algumas passagens, e em tribos africanas, e australianas, olha, curioso isso, eles chamavam o ouro de excremento do diabo. Você tá entendendo? Então, ele começou a entender algumas coisas, ler algumas coisas a respeito, começou a ficar uma coisa curiosa. E ele passa essa teoria para um analista húngaro chamado Sándor Ferenczi, tá? E aí o Ferenczi, que era um grande psicanalista, ele foi ampliar esse estudo dessa questão. Né? E aí o Ferenczi encontrou basicamente uma linha clara de desenvolvimento que linkava as fezes ao dinheiro. Né? Então ele passou anos estudando os bebês, ele era um analista de crianças. Então ele ficava olhando e observando as crianças e descobriu que sim, a criança, quando está na fase anal, obviamente brinca com as fezes, né? Mas aí depois, quando ela começa a sentir nojo, ela cresce um pouco e ela começa a gostar de brincar com lama, com barro. Se você já teve filho, você já viu. Pisar no barro, pisar na lama, eles adoram fazer isso, qualquer criança, tá? Cresce mais um pouco, passa a brincar com areia, vai no parquinho, vai no playground, vai pra praia, vai fazer o castelinho, são fascinados por isso. Criança adora areia, fica pegando na areia, tá? Cresce mais um pouco, começa a brincar com pedra, começa a achar pedra, começa a desenhar com as pedras, tá entendendo? Na calçada, começa, dependendo da criança, começa a tirar as pedras em outras crianças, no rio, na janela da vizinha chata e por aí vai, né? E aí o Ferenczi vai colocar, e a criança que brinca com pedra, quando cresce, tentando na adolescência, começa a brincar com moeda. Entende? Então começa a brincar com moeda e da moeda ele começa a ter essa sensação, né? De que existe um valor naquilo, que aquilo tem valor. Todo esse processo das fezes para a lama, para a areia, da pedra até a moeda, tá? Existe uma lógica muito surreal nisso tudo, né? Que é o investimento que a própria criança faz, não é mesmo? Que ela brincar com isso, com essa questão. Então, a criança que a gente observa em clínica, e que o Freud obviamente vai colocar, é que a criança tem uma dificuldade de aprender a usar o banheiro, tá? A criança que tem essa dificuldade de aprender, né, a usar o banheiro, eles crescem, tá entendendo? E à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão pensando em coisas como assim. Eles se rebelam, na verdade, como Freud coloca, né? E vão virando o que a gente chama de anal retentivo, né? Um sujeito anal retentivo, que pensa assim, se eu nunca fizer cocô, eu não sou sujo. Logo, eu vou segurar o meu cocô, tá? Então, o que que acontece? A pessoa cresce partindo desse pressuposto. Ela tem nojo porque ela não conseguiu cumprir com aquela obrigação lá de trás do primeiro emprego, ela cresce e ela tem nojo. E você tem pessoas que têm problemas seríssimos em controlar isso. Você tá entendendo? Pessoas que passam dias sem ir até o banheiro e ficam segurando, justamente porque tem essa coisa de eu vou ser uma criança suja, uma criança má, né? Aí quando vira um adulto, né? Quando tá geralmente já um adulto, um homem mesmo, já crescido, né? Ele não, talvez não tenha esse movimento de ficar segurando tanto as fezes, mas ele passa a segurar uma outra coisa. E essa é a questão que linka tudo. O sujeito que é anal retentivo, o sujeito que é uma pessoa anal controladora, que fica sempre obcecada com manter tudo limpo, organizado, tudo impecável, esse sujeito passa a segurar dinheiro. Esses sujeitos são os sujeitos que viram o que a gente chama dos mão de vaca, tá entendendo? Sovina, tá entendendo? Pra ele, gastar dinheiro é uma coisa meio de sujeira. Ele se sente mal mesmo em gastar. Você já conheceu uma pessoa assim? Uma pessoa que vive uma vida onde só acumula dinheiro, e aí entra assim a questão marxista, a teoria marxista aqui, de acumular, né? Essa definição do Marx cabe muito bem. E aí ele simplesmente tem aquilo tudo, mas ele não quer gastar nada. Ele não quer gastar por quê? Porque gastar para ele é uma coisa suja. Se ele gastar aquilo, ele vai perder, tá entendendo? Aquele primeiro emprego lá da infância que a mãe deu para ele, entende? Então ele tem medo, ele fica só segurando, né? Ou seja, a criança anal retentiva cresce e transforma o medo de ser suja numa obsessão por dinheiro. Então passa a guardar o dinheiro, como eu falei, né? Fala coisas como fazer o dinheiro trabalhar para ela, né? Vai usar o dinheiro para adubar os seus investimentos, né? Qualquer coisa com o dinheiro, menos deixar o dinheiro ir. Ele não consegue fazer isso, de jeito nenhum, tá? Um outro tipo de adulto infantilizado, né, com essa questão do dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir propriedades mágicas ao dinheiro, supernaturais, fetichistas. O problema é que o cara não entende que esse universo simbólico dos objetos é apenas isso, é só simbólico. Você entendeu? Amigo, o valor dos objetos que você comprou não representa o seu valor. Muito pelo contrário. Quando você dá um ênfase demasiado nessas coisas, você só está denunciando que por trás desse teatro que você montou, existe uma pessoa que se sente desvalorizada e que está tentando mascarar, né, uma latente e nanica personalidade. Porque, amigo, com dinheiro, sem dinheiro, todo mundo tem problema com o pai, todo mundo tem problema com a mãe, todo mundo sofre por amor, por falta de amor, excesso de amor, manutenção de amor. E todo mundo morre. E todo mundo não sabe qual que é o propósito da vida. Tá? Então vamos pensar um pouco sobre isso, porque assim, as únicas pessoas que você está enganando são justamente aquelas pessoas que querem ver você cair. Quando você dá muito ênfase a essa questão dos objetos se transformarem num fetiche. Entende? Da mesma maneira, como eu coloquei ali agora há pouco, que essa questão tão, tão interessante, né, do primeiro emprego, né, do bebê, que é justamente aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo, é muito curioso, né? O termo em inglês, em português não se fala, mas em inglês o termo é anal, que é anal mesmo. Você fala que a pessoa é anal, né? E esse termo é usado justamente por conta da teoria freudiana que diz, né, essa questão que eu coloquei para vocês. Então é muito comum lá você falar, ah, ele é um cara muito anal, ou seja, ele é um cara que guarda dinheiro, fica o tempo todo obcecado com dinheiro, não compra nada para ele, não quer tirar o dinheiro do banco, do investimento, do não sei o que, não corre nenhum risco, você tá entendendo? Então, por que tudo isso? A ideia do Firenze, eu entendo, obviamente, que tem muita gente que torce o nariz para esse tipo de coisa, mas como assim? Mas é muito curioso você ver a maneira como as pessoas se relacionam com essa questão, sabe? Porque a gente não tá falando apenas das fezes, ah, brincar com as... Como que as fezes viraram moeda? Você entendeu que tem toda uma trajetória por trás disso e uma questão simbólica por trás disso. Não é que as fezes viram a moeda, é que o manejar, você poder ter controle de alguma coisa, a primeira vez que acontece contigo é durante a fase anal. Então, a gente fica marcado por isso. E isso vai se manifestar mais tarde. Mas, obviamente, essa é uma teoria muito controversial, né? Fica todo mundo um pouco assim com isso. Mas eu acho uma teoria extremamente interessante para pensar. Se não realmente, simbolicamente, né? Tem tanta coisa bacana aí. E aí, quando eu tô falando aqui uma hora sobre dinheiro, aí sempre vem um tosco, né? Fala, ah, mas então quer dizer, então, que é para viver sem dinheiro. Aí quero ver você viver sem dinheiro. Então, você que está pensando isso, que é basicamente o enema da Natália Arcuri. Então, é uma novidade. Eu já vivi sem dinheiro nenhum. Assim, uma miséria absoluta. E posso te dizer, amigo, que é uma merda. Com perdão do trocadilho, tá? É claro que é bacana ter uma vida confortável, ter os pequenos prazeres, ter os teus objetos, desde que os teus objetos, né, tenham uma função para ti, né? Não tem problema, né? Agora... Porra, cara, desde que assim você não use esses objetos como compensação do que te falta, como uma catapulta pra você alavancar aí o teu ego nanico ressentido, tá? Lembra disso, o dinheiro faz muita coisa legal, mas ele não pode te blindar das frustrações. Tá entendendo? Você pode construir a ponte pra passar por cima das frustrações, mas não sei quem que você tá enganando, porque o teu desejo nunca vai ser completo. Você sempre vai se sentir vazio, inacabado, tá entendendo? O dinheiro é bom, ele até anestesia, né? Umas dores, umas frustrações, assim. Mas é bem pouquinho, cara. E uma hora o efeito da anestesia passa. E a hora que passar, você vai ter que aprender a lidar com isso, meu amigo. A lidar com o quê? Com o absurdo da vida. Então, bem-vindo ao clube. Ok? Muito bem. Então, tamo aí, terminando esse sétimo episódio, eu queria agradecer ao pessoal que está ouvindo o podcast. Bacana! Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. O próximo episódio vai ser muito legal. Vamos aí agora para o 8º, 9º e 10º episódio, os últimos 3 dessa temporada. E o negócio vai esquentar, ok? Um grande abraço a todos e até!